Na próxima semana será realizado em Maringá o 13º Seminário Paranaense de Educação Fiscal. Para falar sobre este assunto, está aqui com a gente no estúdio o professor da UEM, Marcílio Rubner de Miranda Neto. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, quem vai participar desse seminário, né? Quem inclusive já encerrou as inscrições?
Olha, o 13º Seminário realmente teve um esgotamento muito rápido das vagas, né? Então nós teremos uma participação bastante expressiva de professores do ensino básico de 176 diferentes municípios do estado do Paraná, também de coordenadores pedagógicos, de auditores fiscais e de estudantes universitários.
Qual é o tema central do seminário?
Olha, o tema central esse ano é alfabetização fiscal. Né? Porque, veja bem, nós temos vários tipos de analfabetismo. Né? Temos o analfabetismo das letras, mas nós temos também o analfabetismo político e, talvez, até numa proporção um pouco mais intensa que o analfabetismo político, o analfabetismo fiscal, que é o completo desconhecimento do que acontece em termos de impostos dentro da nação, quanto pagamos, quanto desse dinheiro realmente chega ao orçamento público e como ele é utilizado. Ou seja, uma nação que padece de analfabetismo fiscal, ela não tem cultura tributária. E, consequentemente, a corrupção encontra várias maneiras de se manifestar.
Então, explica para a gente melhor o que é o analfabetismo fiscal, como a gente reconhece o analfabeto fiscal.
Olha, eu, por exemplo, eu me considero um semi-alfabetizado fiscal, né? E até muito pouco tempo eu pertencia aos analfabetos fiscais. A maioria, a grande maioria dos brasileiros, vou te dar um dado estatístico, né? Desconhece que paga impostos. Então, para você ter uma ideia, em 2003 foi realizado uma pesquisa, e essa pesquisa mostrou que 75% dos brasileiros não sabiam que pagavam impostos, ou tinham certeza que não pagavam.
Nossa.
Bom, depois de muito trabalho na mídia, diversos órgãos, depois da inclusão do tema educação fiscal como um tema transversal no currículo básico para as escolas públicas de todos os níveis de ensino, né, essa pesquisa foi repetida no final de 2013. E nós tivemos uma melhora estupenda. Então, chegamos ao final de 2013, que é o último dado oficial que tem, com apenas 45% dos brasileiros não sabendo que pagam impostos.
Mas não sabe o que é o imposto, então? Que...
Na verdade, não se sente pagador, porque ele tem uma ideia que paga imposto, assim, um industrial, que paga o imposto, eu, por exemplo, que sou funcionário público e tenho descontado na minha folha de pagamento, ou trabalhador de uma empresa privada que está acima, né, daquele piso em que não se incide imposto na folha de pagamento. Mas as pessoas não têm noção, a maioria esmagadora, de que quando você compra um litro de leite, que 32% do preço do leite é imposto. Que quando você compra óleo de soja, 39% do preço do óleo de soja é imposto.
Agora está tudo na nota fiscal, né?
Agora o pessoal está discriminando nas notas fiscais, né? Então a gente espera que com isso as pessoas se deem mais conta de que são pagadoras. E qual é o grave problema de você não se sentir um pagador de impostos, né? Não ter cultura tributária? Você fica com a falsa ideia de que as coisas públicas são gratuitas, quando não são. Né? Então, veja bem, se o sujeito que toma cachaça paga 65%, 70% de imposto embutido no preço da cachaça, aí ele tem uma bebedeira danada e vai ao posto de saúde tomar um soro com glicose, até certo ponto, lá embutido no preço da cachaça, está também o pagamento antecipado pela glicose que ele vai tomar lá no posto de saúde. Por favor, gente, sou contra o alcoolismo, não é para sair bebendo, né? Porque imposto de cigarro e imposto de bebida alcoólica é imposto maldito.
É o custo embutido, então, seria?
É o custo embutido, né? Então, veja bem, eu até costumo dizer que nós, das instituições públicas, às vezes, sem querer, mentimos. E mentimos por sermos analfabetos fiscais e tributários. Você pode se dar conta que, geralmente, quando tem uma manifestação de escola pública, de universidade pública, ela vai com o seguinte jargão: pela escola pública, democrática, gratuita e de qualidade. Não, nós podemos lutar pela escola pública, democrática e de qualidade. Agora, não podemos dizer ao povo que ela é gratuita, porque todos, inclusive os que não frequentam a escola, pagam impostos para sustentar. Então, todo cidadão brasileiro, apesar de não frequentar a UEM, paga pela existência da UEM. Uhum. Paga antecipado e paga caro. Um aluno da UEM custa mais caro que um aluno do Sesumar. Não é? Aos bolsos de todos. Porque, veja bem, nós temos uma tabela de imposto que é regressiva e injusta. Por que regressiva e injusta? Porque os pobres no Brasil, proporcionalmente, pagam mais impostos.
Na renda deles é muito mais pesado.
Muito mais pesado. Quando você analisa os produtos consumidos pelas camadas mais pobres da população, uhum, eles gastam, em média, 53% do que ganham pagando impostos embutidos no preço dos produtos e os impostos do cotidiano.
Então, ó, professor, para reconhecer um analfabeto fiscal, ele desconhece que paga impostos, acha que o público é de graça.
Já é analfabetismo fiscal.
Já é um analfabeto fiscal.
E até quando a gente sai lutando pela universidade pública democrática gratuita, né, uhum, e de qualidade, até certo ponto nós estamos assinalando o nosso analfabetismo fiscal.
Mas tem mais coisa ainda, né? Porque não tem desinformação aí de uma série de dados, de informações, né?
Ah, sim. Na verdade, não faz parte da cultura do brasileiro, né? E aí isso se chama cultura tributária. E os países que estão bem são aqueles em que a população tem cultura tributária, né? Que é procurar entender todos os tributos que paga, para onde esses tributos vão, não é? E como esses tributos são utilizados. E não só isso, que exige o direito de participar na tomada de decisão de onde esses tributos serão aplicados. E aí nós estamos falando de orçamento participativo, que quase ninguém quer ir na reunião do orçamento participativo. E estamos falando também de acompanhar a aplicação desses recursos públicos. Sabe, para que o pessoal não construa escola que desaba, não é? Ponte que cai na primeira chuva.
Para que as prefeitas ostentação não...
Né? Não roubem o dinheiro da merenda escolar. Você lembra, você me perguntou assim, até quando nós vamos ter roubo da merenda escolar? Ué, vamos ter roubo da merenda...
Né?
Vamos ter roubo da merenda escolar, enquanto a população não tomar um direito que ela tem hoje, né, nas mãos, que é o direito de participar do Conselho da Merenda. Então, hoje pode participar do Conselho da Merenda meninos a partir de 9 anos. O professor, a cozinheira, o diretor da escola e pessoas da comunidade. E os meninos, ao perceberem que a merenda não tem qualidade, podem chegar em casa e dizer para os pais, olha, hoje a gente comeu uma comida extremamente estranha, foi só bolacha e chá, por exemplo. Né? E os pais podem ir se inteirar do que está acontecendo. Né? A nutricionista, o conjunto de nutricionistas que trabalham no município, sabe, eu sempre digo, é muito diferente uma nutricionista cidadã de uma nutricionista que tem cultura fiscal e tributária. Porque, veja bem, chegou lá na escola, né? Pelanca, osso e sebo, que às vezes isso acontece, né? O pessoal, esse caso já foi pego aqui no Paraná, né? Uma prefeitura que tinha nota fiscal só assim, de filé mignon, picanha e etc. Não. Mas lá na escola chegava peganca, osso, sebo, carne de quinta categoria. Não. E as nutricionistas, competentes do ponto de vista técnico, pegavam aquilo tudo, mais umas folhas de repolho velho, que são ricas em ferro, que elas conseguiram na feira, a folha da cenoura e tal, e faziam um sopão bacana que conseguia manter o estado nutricional das crianças. Okay? Então isso é uma nutricionista boa técnica, deram para ela algo muito ruim e juntamente com as merendeiras elas transformaram em algo comestível, bom e nutritivo. Mas não é cidadã, se ela parar por aí. Porque depois de fazer esse caldo, né, ela tem que se questionar, mas será que num país com a fronteira agrícola que nós temos, com a carga tributária que nós temos, é só isso que se pode oferecer de merenda na escola?
Ai, que triste, né?
Não é? E aí ao se questionar, ela tem que pegar a bolsinha dela, pendurar do lado, se vestir de cidadã, ir lá na prefeitura conferir as notas fiscais, para poder saber o que estão comprando, se é a mesma coisa que está chegando na escola. E se não for a mesma coisa, Ministério Público, imprensa, olha, lá na minha escola eu fiz sopa de osso com folha de repolho velha, de cenoura, etc., que a gente ganhou.
Mas os contribuintes pagaram
Mas os contribuintes
mignon.
Pagaram por filé mignon, conforme consta as notas fiscais lá na escola. E aí nós vamos começar a combater realmente a corrupção. Né?
Então a gente combate cobrando serviços, né? Cobrando a aplicação dos impostos. E aí, a gente paga muito imposto no Brasil ou também se sonega muito, professor?
Olha, o Brasil é assim, o cidadão paga muito. Né? Se a gente for analisar, o Brasil é um país com uma carga tributária muito alta. Isso é até bastante controvertido, né? Porque o retorno ele não é compatível com o que nós pagamos. Uhum. Então, existem países, né, Finlândia, por exemplo, Suécia, que têm cargas tributárias até maiores do que as nossas. Mas tem escolas públicas espetaculares. Tem serviços de saúde pública ímpares, que se você quiser ter mau atendimento, você contrata um plano de saúde, de tão boa que é a saúde pública, né? Uhum. É, então, tudo isso faz com que o cidadão tenha orgulho de pagar, e eles têm cultura tributária. Né? Na Suécia, o pessoal tem orgulho da carga tributária que paga. Olha, e as pessoas sabem, né, exatamente qual a destinação e a aplicação desses recursos. No Brasil, não. Né? Nós temos assim, uma certa vergonha de falar de imposto. Né? E imposto, cultura tributária, ela vai desde a compreensão do seguinte, olha, da morte dos impostos ninguém escapa, ninguém, nem o catador de reciclável, porque ele cata lá suas latinhas, o seu papelão, tal, vende, apura um dinheirinho, aí se ele comprar cachaça, muitos deles gostam de beber, tem de 65% a 70% da cachaça é imposto.
Nossa,
se ele comprar cigarro, imposto. Em torno de 95% é imposto. Se ele comprar leite, 32% é imposto. Então ele precisa
saber... Até remédio tem imposto?
Muito imposto. Nossa. Então o sujeito precisa saber que ele é um pagador de impostos. E por ser um pagador, tudo que é público é dele, pago antecipadamente. E isso é fundamental para que ele se sinta cidadão. Uhum. Não, um cidadão que contribui para que a nação tenha a oferta de todos esses serviços. Né? Infelizmente, as pessoas não têm essa consciência. Então, às vezes, nós vamos ao posto de saúde e o profissional da saúde que foi contratado para te atender, tá, como a gente viu recentemente na mídia, jogando paciência enquanto os pacientes sofrem, né, com atraso nas consultas ou até com a ausência de consulta. Né? E as pessoas não reclamam.
É aquela mentalidade também do servidor público de que está fazendo um favor à população ali.
É, tem as duas coisas. Tem o servidor público que às vezes pensa que está fazendo a população, porque ele também não tem cultura tributária, ele não se toca que ele é pago pela população. É. Uhum. Mas nós temos o contrário. A população que, por não se sentir pagadora de impostos, uhum, ela tem a impressão, e por tudo que a gente ensina de torto, que o que é público é gratuito. Uhum. E já que é de graça, até injeção nos olhos vale. Né? Esse é um dito popular. Uhum. Como não é de graça? Né? Então, a luta dentro desses programas de educação fiscal é realmente assim conscientizar a população, uhum, de todos os impostos que nós pagamos.
Professor, nosso tempo está acabando. Só para encerrar, o que o senhor acha do programa Nota Paraná do governo, que estimula aí o pedido da nota fiscal?
Olha, veja bem, para mim, todo programa que estimular e der um retorno ao cidadão, ele tem um aspecto positivo. Nós temos um índice de sonegação muito alto no Brasil, oficialmente em torno de 40%. O que significa que no ano de 2015 arrecadamos 1 trilhão e 500 bilhões de reais, foi sonegado 600 bilhões. É preciso esclarecer uma coisa. Qual é o grave da sonegação? É um imposto que você pagou. E que daí o industrial, o comerciante, a pessoa que deveria recolher os cofres públicos, não recolheu. Uhum. Né? Então, você está sendo roubado.
Não chega na União, não retorna para você.
Isso. Então, veja bem, se você exige a nota, está com o seu CPF, você ainda vai descontar nos seus impostos e vai garantir que chegue até os cofres públicos, excelente. Aí tem os delitos de perseguição. É o governo querendo controlar o quanto você gasta. Escuta, uhum, você por acaso é contrabandista? Você é traficante de drogas? Se você não é, você tem como justificar seus rendimentos de maneira honesta e pode gastar o quanto você quiser, que não, mesmo se o governo usar isso como instrumento, nada será aprovado contra você. Agora, se você é um contraventor, aí você deve ter medo.
Uhum. Tá certo. Professor, muito obrigada aqui pela entrevista, por vir aqui ao estúdio da CBN. Obrigada, boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço o espaço.
Conversamos com o Marcílio Rubner de Miranda Neto, professor da UEM, falamos sobre o 13º Seminário Paranaense de Educação Fiscal, que será realizado na semana que vem, dias 9 e 10 de setembro, aqui em Maringá.